Está no ar, o Jornal do Senado.
CPI da JBS aprova a convocação dos irmãos Batista e convite a Rodrigo Janot.
Especialistas afirmam no Senado que aluguel de satélite brasileiro não ameaça soberania nacional.
Senadores destacam em plenário o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A CPI mista da JBS vai convocar o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para depor.
Os irmãos Wesley e Joesley Batista, o ex-procurador Marcelo Miller e o ex-diretor de Relações Institucionais da JBS, Ricardo Saldi, também serão convocados, como informa o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi criada para investigar as operações realizadas entre o Grupo JBS e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A delação de Joesley Batista é outro alvo da CPMI e os deputados e senadores entenderam que é fundamental começar os trabalhos ouvindo justamente os principais personagens da história. O presidente da comissão, senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, defendeu a convocação do presidente do BNDES à época do aporte de recursos à JBS, Luciano Coutinho.
Os senhores acham que nós estaríamos aqui agora, neste momento, nessa CPI? Evidentemente que não. Todos esses milhões e bilhões hoje de propina a mil e tantos políticos e etc. vieram com o suporte deste grande banco BNDES.
Outros três envolvidos que serão convocados pela CPMI neste primeiro momento estão presos. Os irmãos Joesley e Wesley Batista e o ex-diretor de Relações Institucionais do Grupo JBS, Ricardo Saldi. O ex-procurador da República, Marcelo Miller, que negociou o acordo de delação após deixar o Ministério Público, também será convocado. O ex-procurador-geral Rodrigo Janot, que chegou a pedir a prisão de Marcelo Miller e foi o fiador da delação premiada de Joesley Batista, será convidado para vir à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
O senador Regufe, do Distrito Federal, criticou a possibilidade de criação de um fundo específico para as campanhas eleitorais.
De acordo com Regufe, diante de tantas dificuldades em conseguir dinheiro para manutenção básica de áreas como a saúde e a educação, não é plausível que recursos que podem chegar a 3,5 bilhões de reais sejam destinados para as campanhas.
Vamos pegar os recursos das emendas de bancada e botar para a constituição desse fundo. Ora, emenda de bancada, aqui do Distrito Federal, por exemplo, é para a saúde. Você vai tirar dinheiro da saúde para a campanha? Se tem gente que aplica mal esses recursos, que coloca errado ou que desvia os recursos, que se vá em cima desses, que se puna esses. Agora, é um dinheiro que é voltado em políticas públicas para o cidadão.
E a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, disse considerar uma tragédia o corte orçamentário previsto em 2018 para as áreas de reforma agrária e agricultura familiar.
Ela citou o programa de aquisição de alimentos que teve 32 milhões de reais em 2015 e terá apenas 3 milhões no ano que vem.
É um corte profundo, brutal, o orçamento de 2018 no que diz respeito às ações voltadas para a reforma agrária e para o fortalecimento da agricultura familiar. Aliás, nem o Ministério da Agricultura também escapou, em que pese o apoio, né, que o presidente golpista tem, inclusive da bancada ruralista. Mas ele também usou a tesoura lá no orçamento destinado para a agricultura.
Comissões.
O treinamento em primeiros socorros poderá ser conteúdo obrigatório nas escolas brasileiras.
É o que determina um projeto aprovado pela Comissão de Educação do Senado, que segue agora para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A proposta obriga as escolas de ensinos fundamental e médio a darem treinamento de primeiros socorros aos alunos, com ênfase na ressuscitação cardiopulmonar, técnica muito utilizada em situações de emergência, como infartos e afogamentos, quando a respiração ou o coração de uma pessoa param. O ensino teórico e prático de primeiros socorros vai fazer parte do currículo da educação básica dentro da disciplina de educação física. O autor do projeto, senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, que é médico especializado em ortopedia e traumatologia, destacou a importância do treinamento para salvar vidas e evitar sequelas permanentes. E hoje, ressaltou Caiado, os jovens não estão preparados para dar os primeiros socorros.
Jovens recebendo um mínimo de preparo de como dar o atendimento emergencial em caso de problemas cardiorrespiratórios, como também traumatológicos, os resultados são extremamente positivos em todas as estatísticas que nós temos no mundo todo. Contribui enormemente na qualidade do atendimento das pessoas e na capacidade de recuperação.
A proposta inicial previa parceria das escolas com o Corpo de Bombeiros para dar o treinamento aos estudantes, mas por sugestão do relator, o senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, ficou para as instituições de ensino a decisão sobre a forma e a oportunidade de ensinar os primeiros socorros. O projeto segue diretamente para a Câmara dos Deputados.
Senadores das Comissões de Relações Exteriores e de Ciência e Tecnologia participaram de uma audiência pública para discutir a situação do satélite geoestacionário brasileiro lançado em maio.
De acordo com explicações dadas por representantes da Aeronáutica e da Telebrás, ele será alugado por 5 anos e não haverá risco à soberania nacional. Os detalhes com o repórter Floriano Filho.
O governo anunciou um leilão para operadoras privadas de 57% dos direitos sobre o satélite. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, autor do requerimento da audiência, quis saber se essa medida poderia prejudicar políticas públicas em escolas e hospitais, como o acesso à banda larga.
Essa concessão está sendo feita por falta de dinheiro para concluir o projeto?
O presidente interino da empresa estatal Telebrás, Jarbas Valente, explicou que o leilão não será de privatização ou de concessão. É um aluguel de canais do satélite que, segundo ele, não irá prejudicar os programas do governo para atendimento a comunidades carentes.
Não é concessão, é simplesmente um aluguel da capacidade daquilo que nós vamos fazer uso.
O comandante da Aeronáutica, Nivaldo Luiz Rossato, descartou qualquer risco à soberania do país com o aluguel.
Nesse aspecto de soberania, não existe problema nenhum por aluguel, até porque o canal que volta, o controle está todo dentro das nossas organizações. Não existe interferência, porque o controle dele, a criptografia é nossa.
O satélite geoestacionário começou a ser construído em 2013 e custou mais de 2 bilhões de reais.
Hoje, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, saudou a data, afirmando que a Lei Brasileira de Inclusão muda a forma como o restante da sociedade se relaciona com as pessoas com deficiência.
Paim lembrou que todas as cidades com mais de 20 mil habitantes deverão construir ou reformar calçadas para garantir a passagem de pessoas com deficiência. Segundo ele, o mais importante agora é colocar a Lei Brasileira de Inclusão em prática.
São as nossas atitudes que devem mudar, que precisam se abrir para o outro, para aqueles que têm necessidade diferente das consideradas nossas, para aqueles que não se enquadram no modelo padrão ideal e utópico do dito ser humano.
E o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, chamou atenção para as dificuldades do cotidiano das pessoas com deficiência no Brasil. Para ele, a nova legislação é inovadora, mas não é suficiente.
Romário alertou que em janeiro de 2018 acaba o prazo para a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão, especialmente quanto aos critérios de avaliação biopsicossocial das pessoas com deficiência.
Temos ainda um longo caminho a percorrer. Desejo que no dia de hoje, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, represente o início de um novo ciclo, uma verdadeira primavera, na longa e árdua caminhada em busca do respeito absoluto à dignidade de cada ser humano, sem exceção.
Já o senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, anunciou a apresentação de um projeto de lei para que a condição de deficiente possa ser incluída na carteira de identidade.
Segundo o senador, a medida pretende tornar mais rápida a concessão de benefícios e direitos para essa parcela da população.
O registro na carteira de identidade e futuramente no DNI servirá como prova da condição de pessoa com deficiência perante entidades públicas e privadas, de modo a evitar a imposição de exigências extras e arbitrárias que dificultam a pessoa com deficiência o exercício dos seus direitos.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.